laboral são absolutamente essenciais para o colmatar. E foi precisamente por isso que o PAN garantiu neste Orçamento de Estado o reforço precisamente dos meios afetos, neste caso ao antigo CEF e à Polícia Judiciária, para precisamente fiscalizar e garantir uma maior fiscalização no combate ao tráfico de seres humanos. Mas acresce que os processos de integração não podem continuar a esbarrar numa muralha de burocracia. Este também é um problema que a montante tem que ser resolvido, porque de facto quando estas pessoas ficam expostas a uma malha burocrática que leva e prolonga no tempo demasiadamente aquela que é a sua situação de regularização ou até mesmo do ponto de vista da integração demasiado tempo, ficam sujeitas, bem sabemos, a situações de precariedade ou de fragilidade social e até humanitária. A iniciativa legislativa que aqui é trazida pelo Bloco de Esquerda pretende reforçar a responsabilização de toda a cadeia de contratação e subcontratação que é utilizada nas explorações agrícolas, muitas vezes com o recurso à empresa na hora, tituladas por falsos empresários, que funcionam como meros testa de ferro. Porém, parece-nos que este problema tem que ser resolvido a montante. E, nesse sentido, acompanhamos aquilo que também é a preocupação trazida pelo PEV, no sentido do reforço dos meios da ACT, porque nos parece que devem ser criados mecanismos que incentivem, de facto, uma contratação direta, nomeadamente através também das bolsas de emprego que envolvam o IFP, pois parece-nos existir um problema de fundo que vai muito mais além e que não se resolve apenas com a penalização ou responsabilização, mas sim através, por exemplo, também da acreditação destas empresas como uma forma de controle prévio e também do reforço dos meios necessariamente, quer da ACT, quer também dos inspectores, nomeadamente da Polícia Judiciária. O PAN deu entrada de um projeto de lei, que não podemos deixar de referir, que estabelece também medidas urgentes a adotar para a atualização e cumprimento do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, prevendo a suspensão imediata e provisória de novas instalações agrícolas intensivas ou superintensivas no Parque Natural. Por vezes é preciso assumir que temos de dar um passo atrás e respirar, e esse mesmo que temos que fazer agora. Voltar atrás, pensar e regular, antes de se continuar a construir um gigante com cabeça de ouro e pés de barro. E se isto é válido para a questão ambiental, também tem de o ser para as questões laborais. Fará sentido focarmos unicamente na aplicação de coimas e de responsabilização da cadeia de contratação, ou antes limitar à partida o acesso a essa mesma cadeia neste setor que já se mostrou propício à exploração laboral? Parece-nos que temos de ir à raiz do problema e não remediá-lo. Se temos empresas que recorrem inteira e reiteradamente a uma subcontratação ilimitada de trabalhadores, ou se a totalidade dos seus trabalhadores são subcontratados, a realidade é que estas empresas têm necessidades de contratação de recursos humanos de forma mais estendida no tempo, mesmo que esta seja uma necessidade temporária e sazonal. E a verdade é que o Código de Trabalho prevê a contratação a termo exatamente para estes casos, cuja atividade seja sazonal ou com um ciclo anual regular. Pelo que antes de se avançar com mecanismos que viabilizem este acesso à subcontratação constante, que dificulta a aplicação da lei e da própria atividade fiscalizadora, parece-nos antes que seria importante limitar o acesso a estas zonas cinzentas e a estes subterfúgios legais que permitem que se permaneça na precariedade constante do setor e, no caso específico dos migrantes, que os coloca à mercê da exploração ou das redes de tráfico humano. Senhoras e senhores deputados, bem sabemos que temos um longo caminho a fazer no combate ao tráfico de seres humanos, nas múltiplas dimensões, não apenas na laboral, mas também noutras dimensões, como o tráfico para exploração sexual ou até mesmo de menores. Este é um problema ao qual o legislador não pode continuar a virar a cara. Assim, neste sentido, parece-nos que, para além deste debate que aqui hoje estamos a ter, urge combatar de alguma forma e da via legislativa, não bastando penalizar, responsabilizar também e limitar o acesso à subcontratação e à cadeia, tornando a cadeia mais transparente na subcontratação e mais simplificado, acima de tudo também o processo da própria integração destes migrantes e destes trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por este compasso de espera. Em primeiro lugar, gostaria naturalmente de agradecer aos grupos parlamentares que as fizeram este agendamento putestativo sobre um tema que é a exploração laboral, que não é apenas um tema de regulação de relações laborais, mas também um tema de direitos humanos. A verdade é que, devido ao nosso inverno demográfico, muitos setores de atividade económica, desde a agricultura ao turismo, passando pelas pescas, pela construção civil, pelo setor de serviços, só poderão sobreviver graças à mão de obra imigrante. Infelizmente, a exploração laboral dos trabalhadores imigrantes, sazonais ou não, é um fenómeno que tem que ser combatido com toda a força. E esta não é apenas uma questão de lei ou de aplicação de lei, porque temos tido condenações, temos tido autos de contraordenação, condenações. No que aos trabalhadores imigrantes diz respeito, desde 2007, que existe na nossa lei, e até foi muito pioneira a nossa lei em termos comparados, a responsabilidade solidária de toda a cadeia de contratação, desde o utilizador à empresa de trabalho temporário. Pelo pagamento de créditos salariais, pelo pagamento de contraordenações laborais, contraordenações perante a Segurança Social, contraordenações fiscais. Também desde 2007, qualquer imigrante que tenha sido vítima não apenas de tráfico de seres humanos, mas de exploração laboral, tem direito a uma, não só ao apoio do Estado, mas também tem direito a uma autorização de residência que lhe permita escapar, se quisermos, à continuidade dos crimes de que é vítima. Por outro lado, desde 2012, não apenas o empregador, mas o mero utilizador de mão de obra imigrante em situação irregular, que seja vítima de condições laborais especialmente abusivas, comete um crime. E um crime que é punido com pena de prisão entre 1 ano e 5 anos de prisão. Ou seja, para enfrentar esta situação, nós temos, de facto, legislação para enfrentar esta situação que é ignóbil. Mas a verdade é que as situações de exploração laboral de imigrantes persistem e é necessário ir amontando o problema e criar vias legais de imigração que permitam satisfazer as necessidades de mão de obra sazonal ou não, garantindo a eliminação de intermediários e assegurando condições de acolhimento condignas. E, portanto, todas as alterações na lei de imigração, ao contrário do que diz aqui o Sr. Deputado André Ventura, visaram precisamente dar dignidade a estas pessoas e permitir que escapassem à exploração a que estão sujeitos. E é por isso também que em 2017, pela mão do Partido Socialista, foi introduzido um regime jurídico que permite a contratação desde a origem de trabalhadores imigrantes sazonais, que impõe uma série de obrigações às entidades empregadoras, desde o salário, desde os direitos sociais, às próprias condições de alojamento, para garantir que estas pessoas não são exploradas. Por isso, é tempo de todos nós consumidores, é tempo dos empregadores, eles próprios, recorrerem a estes regimes jurídicos e recorrerem a canais legais de imigração que sejam respeitadores dos direitos humanos e daí eles aderirem. Em vez de recorrerem a estes esquemas de contratação manhosos de mão de obra que geram vulnerabilidade e são inaceitáveis. E é tempo de todos nós interiorizarmos. E quando digo todos nós, não é só o Estado. Somos também nós, consumidores, de exigir, sempre que vamos comprar mirtilos ou framboesas, exigir que as empresas que os vendem também cumprem a legislação que hoje têm na sua disponibilidade. E, portanto, é tempo de todos nós interiorizarmos que o respeito pelos direitos humanos são um valor inalienável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada pretende responder como? Em conjunto. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Quando se analisa o fenómeno do trabalho forçado e de outras formas de exploração laboral, podemos fazê-lo de duas formas. Ou analisar de uma forma global ou analisar de uma forma particular. O CDS sempre e sempre irá fazê-lo, prefere analisar de uma forma completa e não apenas olhar apenas para uma parte dela. Não ignoramos que em Portugal e não é só no Alentejo, nem muito menos no setor agrícola, poderão ocorrer alegadas práticas de exploração laboral e de trabalho forçado, que em muitas delas versam sobre trabalhadores imigrantes. Mas importa saber, em primeiro lugar, o porquê, e o porquê de ser sobre estes trabalhadores. Estes trabalhadores, como é uma constatação, encontram-se numa situação mais vulnerável, mais suscetível, mais desprotegida, por isso são alvos, ou são, maioritariamente, alvos destes abusos. Um país como Portugal, Sra. Deputada, com a sua história, particularmente em termos de imigração, creio que todos nós, deputados, tanto temos direto ou indiretamente alguém que esteve ligado à imigração, tem de saber acolher com dignidade quem recebe. E, quer queira, quer não, só se consegue receber bem se existir mecanismo, se existir um controle de garantias mínimas para que conseguimos dar condições da forma, portanto, de os receber. Daí, pela lei, e a Sra. Deputada há pouco referenciou a Lei 59/2017, Sra. Deputada, e pela Lei 59/2017, deixa que me diga, a autorização de residência para o exercício da atividade profissional subordinada passou apenas a estar dependente de uma mera manifestação de interesse apresentada no CEF, não sendo necessário sequer um contrato de trabalho, bastando apenas uma promessa de contrato de trabalho, Sr. Deputado. O CDS e o CEF foram muitos críticos desta alteração legislativa em 2017. Alertámos para os perigos que adivinham, sobretudo, na questão da desproteção e a fragilidade com que os imigrantes iriam ficar perante esta situação e perante esta lei, perante a alteração legislativa de 2017. O que sucedeu, o que acabou por suceder, infelizmente, como era expectável no espaço de liberdade de circulação da União Europeia, portanto, foi o disparar do número de imigrantes a requerer ao CEF a autorização de residência em Portugal. Pior, Sr. Deputado, infelizmente não foram só os imigrantes a fazê-lo, como e sobretudo as redes criminosas que os exploram criminosamente, Sra. Deputada. Daí, a título de exemplo, deixar-lhe aqui alguns números. Numa só semana, entraram, portanto, logo após a publicação da lei em 2017, entraram 4.073 novos pedidos. A maioria com promessas de contrato de trabalho, valor que superava, ou que superava largamente a anterior legislação, e uma média de pedidos semanais de cerca de 300, registados na vigência anterior à lei. Um aumento de 1.300%, Sra. Deputada. Sra. Presidente, Srs. Deputados, se queremos combater o trabalho forçado, deveremos ir ao seu início e não ignorar a forma desprotegida com que, e desamparada com que, a atual lei aprovada pelo Partido Socialista, a lei de entrada em Portugal, deixa quem quer vir trabalhar para o nosso país. Daí perguntar-lhe, Sra. Deputada, se não entende ser necessário, nomeadamente para a proteção dos imigrantes, retomar ao regime vigente até 2017, e ser obrigatório a existência de um contrato de trabalho. Certamente nada disto do que está a acontecer, o que aconteceu, admiro, em outros pontos do país, aconteceria na escala, portanto, que aconteceu se tivéssemos o regime anterior à lei de 2017. Uma simples manifestação de interesse, não existindo sequer a obrigatoriedade de um contrato de trabalho, essa é uma das causas, ou a principal causa de todos os problemas que estão a acontecer e ao admiro e da exploração dos imigrantes, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Fernanda Velez, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nunca é demais reafirmar nesta Câmara que, para o PSD, qualquer forma de exploração laboral, trabalho forçado, trabalho escravo é condenável. Por isso, a matéria que está hoje em discussão é particularmente relevante para nós, porquanto está em causa uma grosseira violação dos direitos humanos que repudiamos e condenamos. O trabalho não declarado e ilegal, a exploração do trabalho imigrante com situações de autêntica escravatura e o tráfico de mão de obra é um problema que não é de agora. Recuando no tempo, já Soeiro Pereira Gomes, no livro Esteiros, denunciava este tipo de práticas com crianças e homens escravizados no Rio Tejo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que se passa em Odemira, na zona oeste do nosso país, no estuário do Tejo, mais precisamente no Samoco, Alcochete e Barreiro, onde proliferam imigrantes que trabalham e vivem em situações muito precárias, num verdadeiro cenário de escravatura, reféns de grupos organizados, é inaceitável no Portugal democrático. É inaceitável no Portugal que, juntamente com 49 Estados-membros da Organização Internacional do Trabalho, ratificou o protocolo sobre o trabalho forçado. Hoje, a esquerda, que é cúmplice dos abusos que se verificam, já que o problema é antigo e conhecido, tenta legislar para aliviar consciências, fazendo propaganda de defesa dos injustiçados, com legislação que, se ninguém a fizer cumprir, tudo ficará na mesma.